Vamos então dar início à audição dos candidatos a membros do Conselho Superior do Ministério Público, que eu cumprimento e agradeço a vossa presença aqui e, acima de tudo, a disponibilidade para esta tarefa e este trabalho, que espero que, depois, uma vez eleitos, seja de maior sucesso e corra tudo muitíssimo bem. Penso que vos foi fornecida a grelha, cada um dos candidatos dispõe de 4 minutos iniciais para uma pequena apresentação, que fará da forma que entender melhor, e que penso que todos também tiveram acesso aos currículos dos seus deputados e, portanto, estão habilitados depois a fazer qualquer questão em relação a isso. E eu passaria a palavra desde já ao Dr. Fernando Seara para se apresentar, uma vez que praticamente ninguém o conhece. Estou a brincar consigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentando-nos a todos e permitam-me uma saudação especial à doutora Isabel Moreira. Por uma razão, trabalhei durante muito tempo com o saudoso senhor seu pai. E, portanto, a minha vida académica começou na Faculdade de Direito, onde entrei como assistente no primeiro concurso público a seguir ao 25 de Abril, e depois o Sr. Professor Adriano Moreira, regressado ao Brasil, convidou-me para ir dar aulas com ele, e durante o tempo da minha vida em que não fiquei em situação de incompatibilidade, trabalhei com ele. À sua memória também queria aqui registar, porque a vida é memória, ou não há memória, não há vida. Ponto 2, Sr. Presidente, também fui deputado nesta Casa durante um tempo da minha vida. E já agora permitam-me, a todos e a todas, um momento de vida. Eu trabalhei exaustivamente com a então Aliança Democrática na Revisão Constitucional de 1982. Ou seja, na reformulação da estrutura jurídica ou constitucional do Estado português com a eliminação do Conselho da Revolução. E foi o primeiro momento, já agora, ficam a saber, em que nesta Assembleia da República houve a primeira gravação de uma comissão parlamentar, a Comissão Eventual de Revisão Constitucional de 1982. Depois, quando fui deputado, nesta primeira comissão, Sr. Presidente, coordenador desta primeira comissão, participei com o então Ministro da Justiça, atual Presidente do Conselho Europeu, Dr. António Costa, na primeira lei de organização da investigação criminal. Fui ver a lei 21/2000, de 10 de agosto. E, portanto, a minha perspectiva em relação ao cargo para que estou proposto é a filosofia que concebo desde esse momento legiferante, que é a dicotomia, hoje em dia ultrapassada, entre autonomia e hierarquia. É evidente que conheço o conjunto das evoluções jurídicas que as normas constitucionais respeitantes ao Ministério Público se desenvolveram, particularmente a partir da Revisão Constitucional de 1989, e também todas as matérias respeitantes à dialética que toda a matéria da autonomia e hierarquia suscitou, até com acórdons do Tribunal Constitucional, de que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e a Dra. Isabel Moreira conhecem. Portanto, a minha filosofia em relação ao Ministério Público é ultrapassada que está a dialética, autonomia e hierarquia, com evidente progresso, quer legislativo, quer constitucional, quer na sua concretização regulamentar, também com o conjunto dos desafios, ou se quiserem, dos cinco desafios, ou das cinco medidas que essa questão do Ministério Público, ou as questões do Ministério Público, suscitam. E que eu identifico: a acessibilidade e a simplificação, a reforma do processo penal, todas as questões relacionadas com a criminalidade de massas e o princípio da oportunidade, a recuperação de ativos, principalmente a questão, para mim, na minha prática concreta e cotidiana, a que mais me perturba é a respeitante às pessoas vulneráveis. As pessoas vulneráveis hoje em dia exigem do Estado, da sua representação constitucional e concreta, a maior proteção jurídica. E nesse papel e nesse âmbito, o Ministério Público tem, na minha perspectiva, um papel fundamental. Estamos a falar não só de crianças, mas cada vez mais na questão dos idosos. Porque é nos idosos que está, hoje em dia, o maior drama do silêncio contemporâneo. É isso, em termos gerais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que queria apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutor, vou passar agora ao Dr. Fernando Silva. Faz favor. Eu vou prosseguir esta ordem, se não se importam, que é a ordem da lista. A ordem por estão sentados não faz qualquer importância. Se não se importava, já agora passava a palavra. 4 minutos.
Boa tarde a todos. Não vou falar de mim, porque o currículo foi apresentado. Não deixa de ser interessante, porque eu não tenho currículo político, não sou político, mas curiosamente é a quarta vez em pouco tempo que estou nesta primeira comissão por causa da audição para cargos nomeado e, portanto, ainda há bem pouco tempo aqui estive. Limito-me a dizer que eu sou essencialmente um académico, a minha vida foi essencialmente académica e a minha experiência e aquilo que posso colocar ao serviço do órgão para o qual estou proposto é naturalmente pôr o rigor com que sempre pus na minha, e a isenção com que sempre pus na minha atividade. Conheço bem a atividade do Ministério Público, acompanhei em várias perspectivas, em várias jornadas, muitas vezes convidado por vários órgãos relacionados com o Ministério Público, e conheço bem esta magistratura, que tem aqui várias funções essenciais, algumas já aqui destacadas, mas a representação do Estado, naturalmente, o domínio da ação penal e a representação das crianças é, sem dúvida nenhuma, uma das matérias essenciais. E, portanto, aquilo que me proponho, naturalmente, é contribuir para a reflexão e para aquelas que são as competências do Conselho Superior do Ministério Público, com rigor, com isenção, completamente descomprometido com qualquer outro vínculo, com qualquer outra questão que não me inibe de participar e, portanto, para independentemente de quem possa ter designado. E, portanto, é essa a atitude com que estarei, como, aliás, sempre tive em outros órgãos que a Assembleia da República me nomeou.
Muitíssimo obrigada. Passava agora ao Dr. Pedro Neves de Sousa.
Senhora Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, dizer que sinto que a cadeira não esfriou. Eu fui deputado na legislatura anterior, exerci a maior parte do meu mandato e as funções nesta primeira comissão. É um gosto regressar aqui e o facto de ter saído há pouco tempo faz também com que reencontre aqui muito bons amigos, porque a política às vezes também se faz destas coisas. Ora bem, no currículo ressalta o facto de... Eu sou advogado há mais de 20 anos, Tenho desenvolvido a minha atividade e no início desenvolvia em várias áreas do direito. Fui-me aperfeiçoando e especializando na área do direito administrativo e depois também tive aqui ou ali uma intervenção no ensino superior como docente em cursos de licenciatura, de mestrado, de pós-graduação e, portanto, tentei conciliar, digamos, a atividade de advogado com a atividade académica até ter suspendido tudo no momento em que cumpri aqui mandato como deputado na 16ª legislatura. Para mim é um gosto estar aqui hoje e será com certeza, caso se concretize, um privilégio pertencer ao Conselho Superior do Ministério Público e se calhar tentando abrir aqui um bocadinho aquilo que eu entendo que é a problemática do Ministério Público, e o Dr. Fernando Seara também já começou, digamos, a abrir um bocadinho a questão. Eu penso que os problemas do Ministério Público hoje relacionam-se sempre com uma temática que já é antiga e que também, de certa forma, foi tratada, digamos, na revisão do Estatuto em 2019, que tem a ver com a autonomia, e depois podemos doutrinalmente discutir a autonomia externa, que não é um problema, mas a autonomia interna, que depois se vai entrecruzar e vai sendo caldeada com a hierarquia. E isso parece-me que, quando nós falamos de magistrados, temos sempre a ideia da independência, temos sempre a ideia da magistratura judicial, da judicatura, e o Ministério Público é um corpo diferente. E, portanto, o que nós temos é uma figura do Ministério Público e temos uma figura do magistrado do Ministério Público. E se é verdade que a própria Constituição, no artigo 219, acaba por enquadrar esta atuação do Ministério Público, nomeadamente com aquilo que tutela a ação penal, também na defesa da legalidade democrática e também na defesa de interesses difusos, a verdade é que muitas das vezes, e as mais das vezes, o discurso relativo ao Ministério Público é sempre muito, digamos, encaminhado para a questão criminal. Eu entendo que o Ministério Público é muito mais do que isso, sendo certo que a sua ação tem muito que ver com os processos de crime, mas, verdadeiramente, o Ministério Público tem uma intervenção importante, por exemplo, na tutela de menores, na questão de trabalho, e uma questão também relacionada, por exemplo, com a própria jurisdição administrativa, onde há uma questão muito curiosa, que já falarei adiante, que não tem a ver com o Conselho Superior, é talvez a única dimensão que não é abrangida pelo Conselho Superior, que tem exatamente a ver com o recrutamento. Isto é, hoje os Centros de Estudos Judiciários recrutam juízes para os tribunais administrativos, recrutam juízes para os tribunais comuns, recrutam procuradores para o Ministério Público. E estes procuradores do Ministério Público iniciam a sua carreira na jurisdição comum. E depois, quando atingem um determinado patamar, passam para a jurisdição administrativa e fiscal. E uma questão que, eventualmente, pode ser equacionada é, por que não, ao nível do próprio recrutamento, haver um recrutamento direto de procuradores do Ministério Público para a jurisdição administrativa e fiscal? Porquê? Porque hoje, com a tutela jurisdicional efetiva e com a legitimidade ativa que a lei confere ao Ministério Público, o Ministério Público tem a capacidade de intervir e de intentar ações na defesa dos tais interesses difusos em matérias variadas, como seja o ambiente, como seja o urbanismo, como sejam outros. E o que nós vamos verificando hoje é que a intervenção do próprio Ministério Público nos tribunais administrativos passa muito por dar pareceres, digamos, no âmbito de processos que não são instaurados pelo próprio Ministério Público, com exceção de algumas ações, lá está, de perda de mandato, de um caráter naturalmente mais sancionatório e se calhar mais adequado àquilo que foi o trajeto, digamos, do próprio Ministério Público. Deixava apenas estas notas, já passaram 4 minutos, Sra. Presidente, e portanto me vou alongar e ficarei à disposição para responder às questões que forem colocadas.
Muito obrigada. Eu passaria agora à doutora Cristiana Ramos da Silva.
Muito obrigada, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer e dizer que é uma enorme honra estar aqui. É a primeira vez que cá estou, ao contrário dos meus ilustres colegas. Eu não tenho qualquer tipo de experiência política, qualquer cargo político. Sou advogada de profissão, estou em Coimbra. Depois exerci em escritório próprio no Porto. Trabalhei em Moçambique 6 anos, portanto também tive uma experiência com base no direito português em Moçambique, regressei a Portugal, trabalhei em Lisboa, em sociedades de advogados e voltei ao Porto para escritório próprio. A minha experiência é uma experiência completamente diferente na medida em que eu estou um bocadinho do outro lado do Ministério Público, ou seja, eu tenho a experiência prática daquilo que é o dia-a-dia do Ministério Público. E realmente, pensando na prática, e os meus colegas já aqui focaram uma série de temas que são temas absolutamente fundamentais, mas eu penso que aqui o Ministério Público, para o público em geral, carece neste momento de problemas fundamentais que são exatamente o funcionamento, o atraso nos tribunais, o atraso nos processos. E, portanto, é nessa parte que eu penso que, se calhar, o meu contributo poderá ser mais prático, na medida em que eu tenho essa experiência e vivencio essa experiência prática. Obviamente que os magistrados têm todo um conhecimento profundo da parte do Ministério Público, o interior, quais são os problemas, quais são as leis, essa parte eu não tenho e, portanto, admito que não tenho esse conhecimento. Sei, posso ver e posso apontar e, portanto, é essa parte que penso que poderá ser alguma mais-valia da minha parte. O que é que o Ministério Público, neste caso, o Conselho Superior do Ministério Público, quais são as competências? É um órgão de gestão e é um órgão disciplinar, não é? E, portanto, não querendo eu vir aqui dizer que quero disciplinar os senhores magistrados do Ministério Público, mas, na verdade, eu penso que é algo que, conhecendo a prática, e muitas vezes o problema é que as pessoas que legislam e as pessoas que decidem não conhecem a prática dos tribunais e não conhecem a prática do que se passa na realidade, e depois, como não há esta ligação, às vezes falha essa parte. E, portanto, eu penso que o que é que eu posso aqui oferecer que seja um bocadinho diferente de toda a mais-valia de todos os meus colegas, que com certeza têm muitíssimo mais conhecimento que eu. É exatamente esta experiência prática que eu tenho do Ministério Público, do funcionamento dos tribunais, portanto, em particular, o acompanhamento, desde o processo do inquérito, o tempo que demora, o tempo das acusações, portanto, tudo isso, que são dificuldades práticas e, portanto, e que isso também está diretamente ligado ao funcionamento do próprio Conselho Superior, que terá também, é um dos papéis do Conselho Superior também fazer esse controlo e essa disciplina relativamente aos senhores magistrados. Portanto, eu penso que essa será a minha mais-valia aqui neste grupo tão ilustre. Por outro lado, o facto de eu trabalhar, gostar muito de trabalhar, sou muito trabalhadora, isto é um bocado feio de dizer, mas de facto eu tenho muito trabalho sozinha, tenho muito ritmo de trabalho e, portanto, para mim isto é um grande desafio, é uma grande honra, é uma grande responsabilidade, mas é um grande desafio e, se realmente for escolhida, será com a maior satisfação que me dedicarei com estes meus ilustres colegas a este cargo que para mim me honra e que é uma será realmente uma parte muito importante na minha carreira. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao Dr. António Jorge Oliveira Lopes. Tem a palavra.
Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos Senhores Deputados, antes de mais começo por agradecer a oportunidade de estar presente nesta audição na qualidade de candidato a membro suplente do Conselho Superior do Ministério Público e, de alguma forma, poder partilhar convosco a minha perspectiva para o exercício destas funções. Como já foi dito e reafirmado, o Ministério Público é, na nossa arquitetura, uma magistratura autónoma, orientada pela legalidade e pela defesa dos interesses que a lei determina, com especial relevo para a ação penal, a defesa da legalidade democrática e a proteção dos direitos dos cidadãos. Mas a sua autonomia não constitui um privilégio institucional, mas antes uma garantia essencial para a realização da justiça, assegurando que a sua atuação se pauta por critérios de legalidade, objetividade e responsabilidade. Naturalmente que a minha visão sobre o Ministério Público é também influenciada pela minha experiência profissional. Ao longo de cerca de 30 anos como advogado, tenho acompanhado de perto a sua atuação, nomeadamente na área penal e no domínio da família, das crianças e jovens, o que me permitiu desenvolver uma perspectiva prática sobre o funcionamento do sistema de justiça e sobre os desafios que se colocam ao Ministério Público. Muitas das questões que, aliás, já foram anteriormente aqui suscitadas e bem colocadas pela distinta colega que está aqui ao meu lado. Neste contexto, o Conselho Superior do Ministério Público assume um papel central na gestão, disciplina e valorização da magistratura, sendo determinante para a credibilidade e qualidade do sistema de justiça. A minha perspectiva sobre o exercício destas funções estrutura-se em três eixos fundamentais. Em primeiro lugar, a valorização do mérito e da competência através de critérios exigentes, transparentes, objetivos na avaliação e progressão dos magistrados. Em segundo lugar, a exigência ética e disciplinar, como condição essencial da confiança dos cidadãos, devendo o exercício do poder disciplinar se pautar-se pelo rigor, pela justiça e pelo equilíbrio. E em terceiro e último lugar, a promoção da eficiência e da capacidade de resposta do MP, acompanhando os desafios atuais da justiça num quadro de responsabilidade e boa gestão. Por fim, e sem prejuízo de todos os senhores deputados terem tido acesso naturalmente ao meu currículo, declaro que, mesmo na qualidade de membro suplente, entendo que o compromisso com estas funções deve ser pleno, implicando disponibilidade, sentido institucional e preparação para intervir com o mesmo rigor e responsabilidade sempre que tal se revele necessário. Assumiria, por isso, estas funções com independência, sentido de responsabilidade institucional e respeito pelo quadro constitucional e legal, contribuindo para o reforço da confiança dos cidadãos no Ministério Público. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passaria agora, não sei se é o Pedro Miguel, nós não estamos a ouvir as pessoas que estão reconduzidas, mas tenho todo o gosto em ouvi-lo, uma vez que veio, teve o cuidado e quis estar presente. As pessoas reconduzidas, como já foram ouvidas na anterior eleição, não é obrigatório ouvir. Mas tem todo o gosto, faz favor.
Senhor Presidente, agradeço, na minha dupla condição de reconduzido e de último suplente, portanto, a perspectiva de vir a exercer funções neste órgão é diminuta. Espero que não aconteça, se acontecer, que não seja pelas mais razões, de qualquer modo. Eu não queria deixar de dar um contributo e, de, no fundo, dar aqui a cara por esta candidatura, honrando não só quem me convidou para integrar a lista e agradecendo essa oportunidade, mas também honrando aquilo que foi sempre uma posição que tive relativamente a uma disposição do Regimento da Assembleia da República, que acho que é de enorme importância, que é exatamente este instituto que foi criado da auscultação de membros dos órgãos externos, porque seria impensável que a Assembleia, no tempo de hoje, não fizesse essas audições, atendendo à responsabilidade que temos no exercício deste tipo de funções. E dignificar esse momento é estar presente, e evidentemente só não tendo possibilidade, e foi de facto muito em cima da hora, é que não estaria cá. Relativamente à apresentação curricular, dispenso-me de referir, muitos de vós conhecem, está no papel, não vou estar a fazer, digamos, a apresentar aquilo que é óbvio e que consta no currículo. Queria, contudo, deixar só aqui breves notas, depois do que ouvi dos restantes candidatos, porque eu considero que é muitíssimo importante quem representa a Assembleia da República no Conselho Superior do Ministério Público que esteja perfeitamente entrosado com o sistema, que esteja no Conselho Superior e saiba aquilo que é a realidade do Ministério Público, a realidade dos nossos tribunais. Mas nós não, julgo que, com humildade digo isto, não devemos deixar de ter presente que ali estamos também, não só a representar a Assembleia da República, mas também as pessoas que elegeram os nossos deputados, portanto, a comunidade, o nosso país. E quando nós constatamos, e nos últimos anos isso tem sido frequente, não vou estar aqui a referir, evidentemente, casos concretos, que existem muitíssimas vezes situações de incompreensão relativamente a determinados atos do Ministério Público, nós temos de ter a capacidade, julgo eu, um representante da Assembleia da República neste Conselho Superior, de levar essas ansiedades e incompreensões legítimas que a população tem, nomeadamente num foco que é, enfim, evidentemente flagrante importância para a Assembleia da República, que é o respeito pelos direitos, liberdades e garantias. E julgo que essa é uma dimensão que não pode ser desvalorizada, mais do que todos os outros pontos, e o Dr. Fernando Seara, que cumprimento, aqui trouxe o tema que é hoje já, digamos, uma realidade em termos de leis de política criminal, a importância de defender as pessoas mais vulneráveis, mas o que esta dimensão da exigência cívica relativamente à atuação do Ministério Público não pode deixar de estar nas prioridades de quem representa a Assembleia da República neste Conselho Superior. Não vou trazer para aqui a discussão que foi a que aconteceu no último, na última revisão do Estatuto do Ministério Público, relativamente à sua representação da Assembleia da República neste Conselho e as consequências que isso tem do ponto de vista prático, em termos de resultados concretos dos debates que se fazem neste órgão. Julgo que isso será para os senhores e senhores deputados poderão fazer, mas julgo que neste momento, nesta oportunidade que é criada desta audição, não pode passar ao lado também esta dimensão de que é uma responsabilidade que nós, enquanto candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público, devemos salvaguardar e defender. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu iria agora perguntar se tem estado remotamente, me está a ouvir, Maria Vilar e a Freixenex, está a me ouvir?
Sim, perfeitamente, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada também por aguardar. Eu então passaria a palavra para, em 4 minutos, também dar a nota do que entender conveniente. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados e os ilustres demais que estão presentes. Eu agradeço desde já a oportunidade de estar presente aqui hoje, ainda que virtualmente. Apresento as minhas desculpas nesse sentido. O Conselho Superior do Ministério Público, hoje, tal como no passado, não tem como objetivo definir resultados, mas sim o contexto em que estes se tornam possíveis, através da organização, critérios claros e, acima de tudo, de responsabilidade. Tem, por vezes, uma função pouco visível, mas que é absolutamente determinante. Atua como garante do bom funcionamento do Ministério Público, assegurando que este opera de forma clara, responsável e transparente. A responsabilidade é, para mim, um critério de credibilidade. A confiança dos portugueses na justiça não depende apenas das decisões judiciais, mas da percepção de que todo o sistema funciona de forma clara e transparente. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público assegurar que esse é o caminho do futuro. A minha experiência profissional é bastante diferente dos meus ilustres colegas e candidatos. Foi maioritariamente desenvolvida no estrangeiro, na Suíça, na área da banca, num ambiente que é exigente e fortemente regulado. Trata-se de um contexto rigoroso, assente na consistência, no cumprimento estrito de enquadramentos normativos, em articulação com diferentes jurisdições. Implicou uma atenção permanente à análise de risco e à responsabilidade associada à tomada de decisões, marcado por um elevado sentido de rigor e de missão. Se algum dia tiver a oportunidade de exercer estas funções, serão estes os princípios que procurarei aplicar. Critérios objetivos claros e escrutináveis beneficiam-nos a todos, reduzindo incerteza, desconfiança e reforçando a previsibilidade. É essa consistência que sustenta a confiança institucional. O nosso sistema de justiça exige equilíbrio, não deve ambicionar protagonismos excessivos, nem recompensar inação ou opacidade. O papel do Conselho deve almejar essa harmonia, cumprindo e respeitando as suas competências, mas pautando-se pela necessidade de intervenção quando esta se imponha, sempre que estejam em causa situações que não podem nem devem admitir inércia. Caso venha a exercer funções, estou ciente da responsabilidade e importância deste cargo e procurarei corresponder-lhes com responsabilidade, independência, respeito pelas instituições e pelo seu enquadramento legal. Termino com uma última nota, que a confiança num sistema constrói-se com a atuação de cada um dos seus membros e mantém-se com essa consistência ao longo do tempo. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigada. Terminada que foi assim esta primeira fase da apresentação, vou passar agora aos grupos parlamentares para eventuais esclarecimentos ou para o que entenderem dizer. Em passaria, desde que começaria para o PSD, sou deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os meus colegas deputados, saúdo especialmente os candidatos a integrar o Conselho Superior do Ministério Público. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria saudar a vossa disponibilidade para integrar este importante órgão. Sabemos que o serviço público não está na moda e, portanto, agradecemos a vossa disponibilidade para exercer estas funções. Analisámos, obviamente, os currículos de todos, são relevantes, diversificados, penso que vai enriquecer também o Conselho Superior do Ministério Público, a vossa experiência académica, profissional. Por certo, vai trazer visões diferentes, experiências diferentes para este órgão da Procuradoria-Geral da República e, portanto, abstenho-me aqui também de estar a entrar em pormenores sobre o currículo de cada um dos candidatos, que já foi aqui de alguma forma evidenciado nas vossas intervenções e nos documentos que foram distribuídos. Queria aproveitar esta oportunidade, porque penso que estas audições não devem apenas ser formais, para vos ouvir sobre uma série de matérias que são importantes para que quando exerçam o vosso mandato enquanto representantes da Assembleia da República e também na eleição que vai decorrer, possamos saber a vossa visão sobre alguns dos assuntos que são importantes para a Justiça Penal e para o Ministério Público. Começando exatamente por perguntar como é que vem o exercício desta ação penal, ou seja, em que medida é que o Ministério Público e os procuradores que exercem em nome da República esta função podem melhorar o seu desempenho, que contributos é que no exercício destas funções podem trazer, mesmo que indiretamente, para a melhoria da Justiça Penal e da função do Ministério Público, e ouvir-vos também sobre alguns dos problemas que conhecemos. Em primeiro lugar, sobre a escassez de meios, enfim, é um dos temas que temos ouvido, conhecemos, a escassez de procuradores, a escassez de peritos, em que medida é que uma melhor utilização por parte do Conselho Superior do Ministério Público dos procuradores e dos meios que existem, dos meios humanos neste caso, e do seu tempo, pode levar a um funcionamento mais efetivo, mais célere da justiça. Enfim, falámos muito, e agora na anterior audição, do tema da morosidade, da lentidão, em que medida é que, aproveitando melhor os recursos existentes, que sabemos que por natureza são limitados, podemos conseguir uma justiça mais rápida, mais célere, mais próxima dos cidadãos, no exercício, enfim, da ação penal e da justiça penal. Portanto, gostava de vos ouvir, se houver essa oportunidade, e se for esse o vosso desejo, também relativamente a este tema da morosidade e da lentidão na justiça, enfim, que é um dos problemas que distancia e aumenta a desconfiança dos cidadãos relativamente à justiça. Outro tema sobre o qual vos convidava a falar é sobre o tema da avaliação dos magistrados. Temos visto nos últimos anos que na avaliação e na ação disciplinar exercida pelo Conselho Superior do Ministério Público a utilização de bons e muito bons é muito frequente e, portanto, em que medida é que concordam com esta avaliação, enfim, que visto de forma exterior pode ser considerada talvez generosa relativamente aos magistrados do Ministério Público em exercício de funções, e em que medida é que o Conselho Superior do Ministério Público pode contribuir para uma cultura de exigência, de mérito na ação dos procuradores do Ministério Público, obviamente respeitando a sua autonomia enquanto magistrados, não é? mas de uma forma geral, como é que o Conselho Superior do Ministério Público pode contribuir para esta tal cultura de mérito e de exigência no exercício dessas funções? Um último tema relaciona-se com os parceiros do Conselho Superior do Ministério Público, ou seja, nós aqui na Assembleia da República recorremos com bastante frequência aos parceiros do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público, por vezes queixamos que demoram algum tempo, enfim, temos aqui também pelo menos um membro já em exercício de funções, embora como suplente, mas como é que vem o contributo que o Conselho Superior do Ministério Público pode dar para o processo legislativo, para termos melhores leis em Portugal, sobretudo nesta dimensão da justiça penal. Muito obrigado.
Muito obrigado. E passar agora ao grupo comentado Chega. Sr. Deputado Ricardo Reis tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os meus colegas deputados e um especial cumprimento aos candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público. Agradeço a vossa presença, o vosso esforço para também aqui estarem neste dia, começando por vos saudar, porque apesar de serem indicados por forças políticas, no caso, os vossos currículos que nos foram previamente enviados demonstram, de facto, o mérito que têm também para estar neste momento, nesta posição, de poderem ser amanhã eleitos para o Conselho Superior do Ministério Público e que são currículos, de facto, vastos. Era uma das perguntas que iria fazer, mas anteciparam-se nesse mesmo caso, que era, no caso, qual seria o contributo que podiam dar com os vossos diversos passados, digamos assim, profissionais, académicos, mas que também já puderam antecipar e que antevejo que possa ser bastante rico nesse sentido, derivado ao facto de termos uma panóplia muito grande de currículos, de experiências profissionais, mais voltadas para o lado académico, mais voltadas para um exercício profissional na área do direito, ou mesmo também a experiência que alguns de vós trazem na esfera política, quer seja nesta casa, quer seja, estava a olhar agora para o Dr. Fernando Seara, também na esfera autárquica durante muitos anos, e que podem também toda essa experiência trazer um elevado contributo para o Conselho Superior do Ministério Público. Tenho, no entanto, apenas aqui algumas questões para colocar, não sendo muito, muito extenso, mas que há uma preocupação que também temos e que, acredito, à semelhança do que o deputado Paulo Marcelo fez, faz sentido questionar sobre essas mesmas situações e aquilo que pensam sobre elas, tendo nós aqui no caso apenas um repetente, penso eu, repetente aqui ao contrário do tradicional da nossa vida, no bom sentido, não no sentido prejudicial da palavra. E que tem a ver com aquela que é muitas vezes a tendência de alguma interferência e alguma mistura entre aquela que é a nossa cor partidária que nos colocou na nossa posição e uma possível mistura naquelas que são as decisões que tomamos e, no fundo, o julgamento que fazemos de cada situação e que pode criar uma sensação de mistura, de confusão entre a cor partidária e aquelas que são as decisões, quer seja em matéria de nomeações, em matérias disciplinares, etc. E apenas, e naturalmente não estando a colocar em causa a idoneidade de nenhum dos candidatos, que isso fique muito claro, apenas questionar como vêem essa mistura e o que também que garantem que o farão para evitar essa mesma mistura da questão partidária com a questão das funções que, acredito, pela praxe parlamentar irão desempenhar a partir de amanhã. O segundo ponto, também já questionado, o deputado Paulo Marcelo antecipou-se, mas tem a ver com a falta de meios. Ou seja, a falta de meios não apenas num contexto humano, mas também num contexto tecnológico e que colocam muitas vezes também os processos numa maior lentidão e que acabam por dar a sensação para fora de que existe uma falta de esforço, mas que muitas vezes também é, e é maioritariamente por falta de meios, quer sejam humanos, quer sejam também tecnológicos, e que também questiono como é que antevêem uma maior atualização dos meios do ponto de vista tecnológico, mas também uma maior atualização dos quadros, um maior reforço desses quadros para que a resposta possa ser mais rápida, mais célere e também devolver algum tipo de maior confiança no próprio Conselho Superior, no caso do Ministério Público. E, por fim, perguntar, e existiram casos no passado em que tal aconteceu, se não existirá, ou se da vossa parte garantem que não existirá também uma certa tentação, como tivemos no passado com outros membros, de uma tentativa de protagonismo individual, de comentário, muitas vezes até público, de passagem de informação para o público, de informações que não seriam suposto ser dadas e que, no caso, deveriam ser mantidas isoladas do ponto de vista privado para que não hajam interferências desnecessárias e para que não hajam casos que acabam por ser de tentativas de protagonismo. Mais uma vez, nenhuma das questões põe em causa a idoneidade de nenhum dos candidatos, apenas num contexto geral e numa tentativa de perceber como será estes próximos anos. Obrigado.
Muito obrigada. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por agradecer a disponibilidade dos candidatos e das candidatas para aceitarem esta candidatura, pelas razões também já invocadas por outros senhores deputados, e agradecendo as palavras de todos e, naturalmente, as suas palavras em particular, por razões evidentes. Queria fazer perguntas muito simples, não parece que seja possível numa audição como esta pedir-vos grandes desenvolvimentos sobre questões de política criminal e por aí. Acho que esta audição é muito importante. Se, por exemplo, alguma questão curricular ou alguma declaração, por exemplo, de algum dos candidatos ou de alguma das candidatas relativamente a questões que venham a ter importância no exercício do mandato mereçam escrutínio por parte da Primeira Comissão. Acho que isso é essencial para este tipo de audição e não vejo nada em nenhum dos candidatos ou das candidatas que mereçam um escrutínio especial. De qualquer maneira, gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a duas ou três questões que me parecem essenciais nos tempos de hoje. Por um lado, a questão do equilíbrio entre a exigência e a da disciplina, e a autonomia dos procuradores. Em segundo lugar, como é que se consegue, penso que a questão é um pouco genérica, mas em todo caso, qual é a ideia de cada um e cada uma traz relativamente a uma melhor, porque parece-me evidente que deve haver uma melhor relação, e isso aqui foi referido, por causa da exigência de respeito pelos direitos privados e garantias que os cidadãos têm, uma melhor relação, nomeadamente de diálogo entre o Ministério Público e a sociedade. Como é que se melhora esse diálogo do Ministério Público, da sociedade, do próprio Conselho, se for o caso disso, com a sociedade, esse diálogo, como é que se faz esse diálogo entre o Ministério Público e a sociedade, entre o Conselho e a sociedade, até por causa dessa exigência enorme de respeito pelos direitos, liberdades e garantias. E, finalmente, uma última questão, que não é naturalmente dirigida a este Conselho em particular, porque não é um Conselho que nos venha falhando, mas que já foi dirigida em audição anterior, mas que nos parece essencial e que nem sempre é cumprida, repito, não por este Conselho, mas estou-me a referir em geral a outros órgãos externos, mas que é muito importante, que tem a ver com a vossa perspectiva relativamente à participação do Conselho na produção legislativa, porque os pareceres são pedidos, nomeadamente ao Conselho Superior do Ministério Público, e para nós é fundamental o input do Conselho Superior do Ministério Público, como é de outros Conselhos Superiores, mas do Conselho Superior do Ministério Público, certamente para muitas matérias legislativas é absolutamente essencial. Naturalmente, nós pedirmos é obrigatório, o parecer chegará ou não, tem chegado, mas eu gostava de saber qual é que é a vossa perspectiva sobre isso. Finalmente, queria naturalmente desejar as maiores felicidades e naturalmente não podia deixar de cumprimentar de maneira especial as pessoas com quem trabalhei, mas estendendo de igual forma a todos e a todas os meus cumprimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo os colegas deputados presentes e, de forma especial, os senhores candidatos, desejando que tenham muitas felicidades no exercício das funções, dependendo, obviamente, da eleição de amanhã. Ocorre-me, deixando pistas para ouvir-vos também sobre estes pontos e sobre refletir sobre estes pontos, que há frases que se tornaram célebres no espaço público nos últimos anos, frases como à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, o tempo da justiça, o tempo da política. E é curioso que ao longo do tempo estas frases, que remetiam para um tempo diferente da política e da justiça, passaram a ter entendimentos praticamente opostos. Em certo momento, ou em certos momentos, quando se dizia tempo da justiça, tempo da política, queria dizer-se os políticos não devem intrometer-se nas questões da justiça, nomeadamente nas questões latentes e em discussão concreta. E a certa altura a coisa quase que virou ao contrário, no sentido que começou a haver uma percepção, e vivemos, como sabem, tempos de alguma percepções, em que a coisa se inverteu e pareceu que havia uma certa ideia de que era a justiça que se estava a intrometer nos tempos da política. E, portanto, isto, este contexto é um contexto que interpela diretamente os agentes da justiça, e nomeadamente o Ministério Público. E, portanto, eu gostava de vos ouvir sobre estas matérias, sobre estas percepções e como é que o Ministério Público pode atuar, contribuindo para desmistificar, no caso em que essas percepções não são razoáveis, como é que pode desmistificar um pouco esta ideia de que, por vezes, determinadas iniciativas, determinadas ações do Ministério Público correspondem a uma agenda e são tomadas nos momentos certos para influenciar a questão política. Depois, queria também ouvi-lo sobre o seguinte. Tem-se falado muito nos últimos, enfim, nos últimos tempos, nas últimas décadas, vamos dizer, da justiça, da necessidade da reforma da justiça, dos consensos, da celeridade ou da morosidade da justiça. Recentemente têm sido adotadas até algumas propostas, algumas medidas que olham muito para o processo penal. Mas se nós olharmos para os dados e para as estatísticas da justiça, a verdade é que, por exemplo, no que diz respeito a questões pendentes no Ministério Público há mais de 5 anos, elas aumentaram exponencialmente desde 2015 até agora. Estou a reportar-me apenas àquelas que demoram mais de 5 anos, que estão pendentes há 5 anos, nomeadamente nas questões criminais. Mas se olharmos para a totalidade, elas também estão a aumentar, ou seja, as investigações pendentes estão a aumentar e estão a aumentar significativamente. E, portanto, olhando para o processo penal, nomeadamente para a fase de julgamento, provavelmente nós estamos a não ter, a não apanhar a totalidade dos motivos e das questões que levam a que a justiça, às vezes, seja mais morosa do que aquilo que se desejaria. Depois também queria ouvir-vos sobre um aspecto que já foi aqui também referido, que é o da garantia dos cidadãos, ou seja, mais uma vez, tempo da justiça e tempo da política. Mas quando nós temos notícia pública de que determinados agentes estiveram sujeitos a escutas durante 4 anos, tempos intermináveis, isso interpela-nos também sobre, enfim, o contexto em que estamos a trabalhar. E, portanto, eram estes os desafios que vos lançava, obviamente também num contexto em que a criminalidade está a mudar o seu perfil. Nós temos uma criminalidade cada vez mais complexa, mais tecnológica, mais internacional, com meios e perigosidade até diferentes. Temos notícias, até nesta primeira comissão, da operação em Portugal de redes de forma que tem uma atuação extremamente complexa, extremamente organizada, e portanto era sobre todas estas questões que gostava de ouvir cada um dos senhores candidatos. Desejando-lhes mais uma vez muito boa sorte nas funções.
Muito obrigada. Passava agora ao deputado Rui Tavares do LIVRE. Tem a palavra, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas e demais presentes. Eu creio que é por causa do microfone que ficou ligado. Obrigado, Rui. Senhores candidatos e senhoras candidatas, muito obrigado pelas apresentações e pela disponibilidade para prestar este serviço, que ocorre num momento que é de pressão sobre o Estado de Direito em vários países da União Europeia, e não só, com uma tendência de regressão democrática à escala global que está bem identificada e na qual as fronteiras entre os poderes político e judicial, que já foram mencionadas, têm uma importância absolutamente fundamental, e em que o cargo para que se candidatam, e alguns recandidatam, é de linha de defesa dos princípios, enfim, essenciais desse mesmo Estado de Direito. Em Portugal, aquilo que eu tenho sentido é que há uma certa desvalorização, se calhar muito portuguesa, em relação a esses riscos. Com aquela ideia que temos que as coisas, em geral, no nosso país não correrão mal. E o meu vício de perspectiva acerca disso, se calhar, é meramente contingente, é de ter acompanhado um país em que as coisas, bem no seu início, já estavam identificadas como não estando a correr bem. Eu falo da Hungria, onde não existe Conselho Superior do Ministério Público, e, aliás, o Ministro da Justiça tem agora uma capacidade de intervir em processos que aqui em Portugal seriam supervisionados pelo Conselho Superior do Ministério Público, que é absolutamente divergente do que se passa no resto da Europa e que já foi até criticado, mas existe Conselho Superior de Magistratura, onde eu vi diretamente, aqui como estou a falar com os senhores e as senhoras, uma nomeada política para o Conselho Superior de Magistratura ter um tal peso na forma como o Conselho Superior de Magistratura lidava, no caso, com uma delegação do Parlamento Europeu, que não havia nenhuma resposta por parte dos integrantes do Conselho que não fosse precedida de um olhar para essa nomeada direta do Governo, e que depois pudessem responder. Foi algo que, na altura, chocou todos os membros da delegação parlamentar, da esquerda à direita, que ficaram absolutamente surpreendidos por não acharem que o problema já ia tão fundo. Estávamos em 2013, portanto, não, 2012, há 14 anos já. Portanto, estas coisas acontecem em plena União Europeia. Um estudo que tem, relativamente recente, tem 3 ou 4 anos, precisamente patrocinado pelo Parlamento Europeu, ou por deputados ao Parlamento Europeu, melhor dizendo, em relação à França, deu que, perante um choque autoritário, o Estado de Direito francês aguentaria 18 meses. Bem, isto deve fazer-nos pensar, será alarmista, não será alarmista, mas a diferença entre 18, 24 ou 36 meses é relativamente irrelevante. Acho que a primeira pergunta é essa. Perguntar aos senhores e senhoras candidatas se consideram que não há razão para alarme em Portugal ou se há razão para alarme, e depois nós tiraremos as nossas conclusões se o facto de acharem que há razão para alarme ou não é para nós mesmos razão para alarme. Uma situação relevante, e peço desculpa por ter que a mencionar, tem a ver precisamente com a questão da independência. Aqui no caso da senhora candidata Maria Vilaré Frischknecht, que está à distância, diga? Como suplente, exatamente, candidata a um lugar de suplência, mas ainda assim uma candidata que neste momento, se não houver nenhuma atualização de que eu não tenha conhecimento e baseando-me apenas no seu currículo, é neste momento assessora de um grupo parlamentar. O que eu gostaria de perguntar é se vier a aceder ao Conselho Superior do Ministério Público, se mantém essa ligação ou não, uma vez que há obrigações também de assessores parlamentares que são bem conhecidas e que implicam um respeito por uma hierarquia e uma lealdade política, uma confiança política que é natural. Todos os nossos assessores de todos os nossos grupos parlamentares têm de cumprir com esses critérios, mas que são, pelo menos a meu ver, incompatíveis com depois a independência que se tem que ter num Conselho Superior como o do Ministério Público. Eu estou em crer que o próprio grupo parlamentar que assessora não deixaria de fazer esta pergunta a qualquer outra pessoa que fosse assessora de um grupo parlamentar e fosse candidato ao mesmo cargo. E devo dizer que é diferente, isto não tem a ver com ser qualificante ou desqualificante uma atividade política ou cívica, que fazem todo o sentido e que, a meu ver, são sempre qualificantes, mas cada momento é um momento e tem a ver com os vínculos que uma pessoa tem em cada momento e contexto da sua vida. Bem, enfim, já devo ter esgotado o meu tempo, portanto fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Terminou assim a ronda pelos grupos parlamentares de questões e eu iria agora começar então a dar a palavra para responderem ou para darem nota daquilo que entenderem que de facto é pertinente responderem. E começaria agora em razão inversa, talvez até começaria pela senhora remota, que está remota, pela doutora Maria Vilaré Frischknecht, para poder dar uma resposta no tempo mais curto que conseguir, porque são muitas. Agradeço e tenho a palavra.
Claro, Sr. Presidente, muito obrigada. Desde já agradecer todas as questões que foram colocadas, foram questões extremamente pertinentes. Não vou ter tempo de responder a todas, mas vou responder à última questão que foi colocada, que parece-me extremamente relevante, do Sr. Deputado do Livre. De facto, eu tenho funções neste momento como assessora do parlamentar do Chega. Existem, não só agora, mas no passado, diversos candidatos que tinham, na altura, ligações políticas a quando da sua nomeação e das suas candidaturas. Acho que é extremamente importante a questão que levantou, porque considero que, obviamente, que alguém que aceite uma candidatura e uma posição neste Conselho deve pautar-se, sem dúvida, por questões de independência e não pode estar sujeito a pressões partidárias ou a pressões políticas que por vezes podem existir no caso dos assessores. Portanto, acho muito relevante a sua questão, quero tentar respondê-la o melhor possível dentro deste tempo. Aquilo que posso garantir é que, se algum dia vier a exercer funções, neste momento estou como candidata suplente, mas é que toda a minha atividade se pautaria por isenção absoluta, incompetência absoluta e uma tentativa de levar a cabo da melhor forma possível este grande trabalho que é preciso fazer no Conselho Superior do Ministério Público. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra ao Miguel Ramos de Almeida. Eu tenho a palavra. Já
foi batizado.
Também sou Miguel, mas primeiro sou Pedro. Obrigado, Sr. Pedro Miguel. Eu sou... Ah, ok, então peço desculpa, ouvi mal. Peço desculpa, ouvi isso. Ok, não há problema. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, e agradeço a oportunidade para poder também deixar aqui algumas notas sobre as questões colocadas, que agradeço. O tema recorrente dos meios. Bom, eu justifico a preocupação, evidentemente, porque as pendências aí estão, mas nós também não podemos ter um discurso absolutamente miserabilista. Nós temos de olhar para o nosso Ministério Público e percebermos que temos, talvez, das relações mais avançadas em termos de investigação criminal. O que não é aí que pode estar um problema. Temos, a auxiliar o Ministério Público, uma polícia judiciária que tem uma meios e uma nova sede, talvez, quase sem par no espaço europeu, recente, e que permite a esta polícia ter meios robustos de combate à criminalidade. Temos a reforma que foi feita no Ministério Público em termos de maior especialização e de criação de diabos. Temos um novo estatuto do Ministério Público, já não é novo, agora já começa a não poder chamar-se de novo, mas que foi determinante para a mudança de paradigma de funcionamento do Ministério Público e que veio trazer uma dignidade remuneratória muito reclamada pelos profissionais. E temos ainda a escola de formação de magistrados a produzir no máximo que pode produzir. Não é? Portanto, desse ponto de vista, eu julgo que o Estado, temos de reconhecer, atravessando diferentes governos, tem feito um esforço para melhorar as condições. Se isto que temos chega, claro que não, evidentemente, aí estão, como disse, os dados das pendências para o demonstrar, mas também temos de ser sensíveis àquilo que o Sr. Deputado Rui Rocha aqui disse, é que vivemos num mundo em que os fenómenos e as realidades são cada vez mais complexas e, de facto, são muitos os casos, seguramente, que se passam no Ministério Público e outras instâncias também da Administração Pública, em que se fazem omeletes praticamente sem ovos, e há que valorizar muito o esforço que muitos procuradores fazem para poder corresponder e assegurar aquilo que é um pilar essencial do Estado de Direito, que é o funcionamento do Ministério Público. Qual a forma de conseguir, enfim, resolver aqui algumas perplexidades legítimas que muitas vezes resultam de notícias públicas sobre a ação do Ministério Público? Eu acho que aqui passa muito por uma capacidade de entender um princípio de equilíbrio nos valores, que não pode deixar de existir. Não pode deixar de existir. É um exercício muitas vezes exigente e julgo que o contributo e a presença de não magistrados num órgão como o Conselho do Ministério Público é determinante, porque evidentemente o Conselho Superior ganha, como já foi dito aqui, com a diversidade de experiências e de vivências que possam ser levadas para as reflexões e os debates que são feitos. Mas também temos de ter presente, não é, que essa simbiose entre a experiência de quem representa o Ministério Público e os representantes que estão em maioria e que, portanto, têm sempre um sentido determinante do que resulta dos trabalhos deste órgão. E o trabalho e o contributo que é dado pelos representantes tem de haver, digamos, lá está, um equilíbrio, um sentido de equilíbrio. Não pode, a intervenção dos representantes não pode ser hostilizada e, pelo contrário, tem de ser valorizada, integrada nas decisões. E daí, relativamente, passo para a questão que aqui foi colocada também sobre...
Para que terminar, são sempre...
Vou terminar, então, Senhora Presidente.
Peço desculpa.
Com certeza.
Eu tinha pedido para serem um bocadinho sucintos.
Com certeza, Senhora Presidente, até porque eu estou na minha condição de quase, do menos provável membro do Conselho Superior do Ministério Público,
não queria deixar de dar o meu contributo.
Obrigado, Senhora Presidente.
Muito obrigado.
Com certeza.
Doutor António Jorge Oliveira Lopes tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Agradeço as questões que aqui foram colocadas. Vou selecionar aqui dois ou três temas, porque com certeza os colegas também poderão acrescentar o seu aporte relativamente aos mesmos. Primeiro, desde logo, dizer o seguinte, relativamente à questão da eventual conflito de interesses ou não de quem exerce funções no Conselho Superior do Ministério Público e, uma vez que são apresentados por partidos, se isso implica ou não um choque. Quero acreditar, eu falo por mim, mas quero acreditar cada um de nós que está nesta situação de ser candidato ao Conselho Superior do Ministério Público, saberemos exercer as nossas funções com a total independência, rigor e competência que o cargo exige. Independentemente de termos sido indicados pelo partido A, B ou C. Porque o próprio cargo, o próprio órgão e o cargo que o mesmo respeita, isso exige. Por outro lado, e uma situação está interligada com a outra, é deve ou não deve um membro ter aqui excessos de protagonismo individual, como há pouco foi aqui suscitado também pelo Sr. Deputado. Parece-me que tem de ser exatamente ao contrário. Ou seja, este é um órgão em que cada um de nós tem que ter a plenitude daquilo que é o sentido institucional do órgão, respeitar a reserva das matérias que são tratadas no órgão e cumprir escrupulosamente com os deveres de confidencialidade do órgão. De outra maneira, estaremos a prestar um mau serviço, naturalmente, ao Ministério Público e, por essa via, também, um mau serviço. E aquilo que nós pretendemos, e o Conselho Superior do Ministério Público é um elemento chave, é um órgão-chave para reforçar a confiança dos cidadãos na justiça, que é aquilo que todos nós pretendemos. Uma última nota muito breve, para não prejudicar o tempo. Relativamente à questão dos meios, há uma realidade, e resulta da nossa legislação, que é muito... Há um desequilíbrio territorial em relação àquilo que são os excessos de dependências entre aquilo que são as maiores comarcas e as comarcas mais pequenas. E esse desequilíbrio territorial faz, de facto, ter nas grandes comarcas um excesso enorme de dependências, onde normalmente estão concentrados os crimes mais complexos, e nas comarcas mais pequenas não existe tanto esse risco de dependência ou não existe com tanta intensidade. Eventualmente, em tese, poderíamos discutir até que ponto é que deveria se manter este princípio territorial, da territorialidade das ações, porque assim poderíamos distribuir de alguma forma os processos pelas comarcas. Aquelas comarcas que têm mais processos poderiam ser distribuídos para as comarcas com menos processos. E disse muito obrigado e espero ter cumprido os 4 minutos.
Muito obrigada. Se eu passava agora a doutora Cristiana Ramos da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou limitar-me a apenas algumas questões e começava exatamente pela questão da morosidade, uma vez mais, e eu penso que a morosidade dos processos portanto, o Sr. Rui referiu e a doutora Isabel Moreira, acho que há duas situações que estão muito relacionadas, que é a questão da morosidade dos processos e a legislação. Eu penso que tem que haver realmente aqui um tratamento diferente, porque os processos também são muito demorados e o Ministério Público, há poucos profissionais de facto, há poucos funcionários, há uma carência, mas também, como todos nós sabemos, há processos que já estão há 5 anos e que demoram muito, muito tempo e que prescrevem tudo isso, e voltamos sempre ao mesmo tema, porque a legislação tem que ser alterada. Porque realmente a legislação permite que também os processos sejam tão demorados. Eu tenho casos práticos, acompanho processos, que é impensável haver uma participação criminal feita há 2 anos atrás, de participação de prática de crimes, que são crimes graves, e ao fim de 2 anos a senhora procuradora ainda está a ouvir as testemunhas em sede de inquérito. Isto é inacreditável, quer dizer, isto não pode acontecer. Portanto, são coisas práticas e realmente teria que haver aqui um mecanismo e o Conselho Superior do Ministério Público, ao colaborar com a elaboração das leis, obviamente que só teriam a ganhar ambas as partes. Mas depois aqui também temos outra questão, que é a questão de manter a independência do Ministério Público relativamente ao poder político, porque temos sempre que manter esta independência. Portanto, aqui temos sempre aqui uma série de questões e uma série de problemas que estão interligados, que já há bocado fez referência a isso, e que realmente tem que haver alguma solução para isto, porque de facto eu acho que neste momento o processo judicial em Portugal, e especialmente a parte criminal, e agora estou a falar da parte criminal, não está de facto, está muito longe de estar bem e, portanto, precisa de ser melhorada e, obviamente, que isto tem que ser feito pelas diferentes, tem que ser o próprio Ministério Público que tem que ter consciência destas carências. Não é só dizer que não tem os funcionários suficientes, com certeza que não terá os funcionários suficientes. Eu também me parece que qual é a forma que nós propomos para que com os senhores procuradores existentes, como é que nós podemos otimizar os procedimentos e os processos e concluir todos os processos que existem e que estão pendentes há tantos anos. Isto não é uma coisa que nós possamos dar uma solução neste momento, obviamente, temos que ser realistas. Portanto, se calhar também tem que se criar, tem que haver mais procuradores. Tem que haver mais, se calhar o SES tem que abrir a mais pessoas e temos que criar mais procuradores que possam também trabalhar nesta área, não é? Agora, também depois há outra questão que é, com o desenvolvimento, por exemplo, na investigação criminal, há muitos atrasos na investigação criminal. Muitas vezes o próprio Ministério Público fica a aguardar resultados da investigação criminal. Às vezes a atualização, a informática, portanto, informatiza-se os procedimentos, e o que é que acontece na prática? Esses procedimentos depois não funcionam e atrasam. E, portanto, muitas vezes, não é só porque imaginemos, vou dar um exemplo, por exemplo, a PJ demora a fazer relatórios e a entregar determinados resultados de investigações. Às vezes até a própria tramitação informática, que muitas vezes carece e atrasa os próprios processos. Portanto, são todas estas circunstâncias práticas que têm que ser também tomadas em consideração. Pois há outra questão que o colega referiu, que é muito importante. Nós estamos a falar de Portugal, mas Portugal são vários países. Porque nós estamos a falar de Portugal, Lisboa e Porto, Coimbra. E depois estamos a falar do interior do país. Se nós formos ao interior do país, é completamente diferente, a realidade é completamente diferente. Portanto, nós temos que ver aqui, temos que estudar isto tudo num todo e temos que desenvolver isto de uma forma completamente diferente. Portanto, obviamente nós não vimos hoje dar aqui soluções. Nós só estamos a identificar problemas e o facto de os identificarmos, eu penso que já é alguma coisa, já é um ponto de partida para aquilo que será o nosso trabalho.
Terá que terminar, só.
Só mais uma questão. Em relação à questão que o Sr. Deputado Chega nos colocou, eu acho que é absolutamente fundamental da nossa parte e é impensável. Eu posso dizer que eu fui convidada, tive a honra de ser convidada a vir cá e estar aqui presente, e a única pessoa que sabe disto foi a pessoa que me convidou e o meu marido. Mais ninguém sabe e eu fiz questão de não dizer a ninguém. Não, não. Não, porque isto é assim. Isto faz parte. Não, isto é um ponto. Isto faz parte. Isto faz parte. Eu acho que. É óbvio que é muito importante, é óbvio que é muito importante e é uma honra estar aqui. Mas isto faz parte, é um princípio, nós temos que, isto obviamente, e não vamos estar a fazer público aquilo que nós vamos trabalhar aqui. Isto é, se nós vamos partir daí, então nem sequer valia a pena estarmos aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passaria agora ao Dr. Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões colocadas pelos senhores deputados, e eu vou tentar fazer aqui um exercício sintetizando as principais questões e se calhar dando aquela perspectiva que eu tenho, que já escrevi e já disse anteriormente, relativamente à justiça penal e aos seus problemas. Eu penso que há bocadinho foi dito aqui que Portugal tinha vários países lá dentro, não é? Eu diria que há duas camadas quando nós olhamos para a justiça penal. Há uma primeira camada que tem a ver com as tais percepções, que já aqui foram salientadas, e estas percepções são alimentadas com notícias, e as notícias sobre a justiça, por regra, são direcionadas para questões criminais, e por regra são questões criminais que ou são muito graves, ou têm como agente criminoso, ou suspeito, ou indiciado, alguém que tem notoriedade política, artística, cultural ou outra coisa qualquer. E isto gera que um cidadão, o Manuel e a Maria, liguem a televisão à hora de jantar, vem um conjunto de notícias acerca daquilo e ficam com a ideia que a justiça em Portugal não funciona. Porquê? Porque depois têm notícias sobre buscas que são feitas e depois não têm uma continuidade. Porquê? Porque se houver uma absolvição não é notícia. E, portanto, não queria estar aqui a entrar, digamos, neste tipo de discussão, mas a questão da percepção é muito importante. Depois, o que é que nós podemos ter para caldear a ideia da percepção? São as estatísticas. Nós sabemos que a criminalidade em Portugal muitas vezes não é toda reportada, mas nós podemos olhar para as estatísticas. E o que nós temos visto, para além de haver um aumento exponencial de novos crimes, portanto, há uma nova criminalidade, e eu sou daqueles que acho que deve haver uma alteração legislativa sempre que a realidade se altera. O facto de não haver maturidade legislativa faz com que haja insegurança por parte dos operadores judiciários, sejam advogados, sejam magistrados do Ministério Público, sejam magistrados judiciais, porque esta maturidade faz-se através de jurisprudência, através de doutrina, muito embora hoje a inteligência artificial vá ocupando um lugar cada vez mais importante. Eu costumo dizer que eu sou um clássico e, portanto, ainda entendo que a doutrina e a jurisprudência deve ser aquilo que nos faz interpretar e aplicar as normas jurídicas da melhor forma possível. E, portanto, eu acho que a justiça penal há uma percepção errada daquilo que é a justiça penal, que ainda nos tribunais portugueses sente que há processos que demoram mais. É verdade. Mas há outros processos que se resolvem. Há coisas que são resolvidas, só que não são notícia. Ora, isto está sempre relacionado. Os tribunais portugueses funcionam nas suas várias dimensões, não é só na questão da justiça penal, e continuo a dizer a mesma coisa. O Ministério Público é muito mais do que a justiça penal. E acho que é importante nós percebermos que o Ministério Público tem que ser um defensor dos interesses dos cidadãos. Sejam menores, sejam idosos, como aqui foi dito, sejam questões relacionadas com interesses difusos que dizem respeito à própria comunidade, e acho que aí sim há um caminho para fazer ao nível daquilo que é o Ministério Público. Bom, contra a outra questão que foi colocada relativamente à independência, à indicação, eu acho que todos nós que estamos aqui, e devo dizer-vos que nós somos uma equipa que não nos conhecemos e portanto, temos esta dificuldade, estamos aqui a prestar uma solidariedade coletiva absolutamente solidária, perdoe-me a redundância, mas a verdade é que eu acho que quem nos convidou tinha a percepção de que nós, não obstante termos uma orientação ideológica, todos temos. Eu atrevo-me a dizer que quem interpreta e aplica a lei, e se nós lermos vários acordos sobre determinadas matérias com o mesmo bloco legislativo, vamos perceber que, ainda que inconscientemente, quem aplica a lei aplica de acordo com a sua forma de pensar. E isso faz com que, nomeadamente na justiça penal, haja, por exemplo, decisões judiciais que parece que relativizam condutas que são graves e, de outras vezes, parece que, relativamente a uma conduta que, aparentemente, ou noutro quadro de valores pode não parecer tão relevante, existem condenações pesadas, chamemos-lhe assim. Ora, eu ia aqui também esta questão, só para finalizar, dizer, eu tenho a percepção que todos os que estão aqui, esta percepção não é a percepção que eu falei há pouco, é uma percepção real, de que todos que estão aqui para dar um contributo num estilo de missão de serviço público, pessoas com experiência na área do direito, tentando contribuir dentro de um órgão que é constituído maioritariamente por magistrados do Ministério Público, mas que, ainda assim, nós podemos dar este contributo, assim como as indicações por parte do Governo, nomeadamente da Sra. Ministra da Justiça. Ora, foi aqui também colocada uma questão relativamente entre o equilíbrio entre aquilo que é exigência, disciplina, barra autonomia. Eu acho que é mesmo um equilíbrio, acho que a palavra correta é mesmo equilíbrio. Por um lado, tem que haver uma exigência por parte daquilo que é o trabalho, o cumprimento de timings, de prazos, por parte do Ministério Público. E há prazos, há prescrições, há um conjunto de combinações legais para o não cumprimento de prazos. E depois existe também uma outra realidade, e estou a falar disto também com base em factos, que tem a ver com o próprio universo dos magistrados do Ministério Público. Hoje em dia, a maior parte dos magistrados que entram à magistratura, nomeadamente do Ministério Público, da magistratura em geral, mas em especial no Ministério Público, são senhoras magistradas. O que faz com que, e estou a falar disto sem qualquer tipo de problema, é meramente estatístico, faz com que, naturalmente, essas senhoras magistradas queiram ser mães, queiram garantir os seus direitos de maternidade. Isto faz com que, muitas das vezes, e nós vamos nos próprios tribunais, vamos assistindo a isto na prática, eu digo isto sem qualquer... Estou a falar factualmente, não é uma questão de convicção, é factualmente. Isto é um problema que tem que ser, digamos, resolvido. Resolvido na situação de encontrar soluções para que este problema seja ultrapassado. Porque, efetivamente, e não obstante hoje haver também questões de parentalidade, eu acho que isto é um daqueles fatores, há bocadinho falava-se, por exemplo, do interior do país. Vamos imaginar que há uma determinada magistrada, seja do Ministério Público, seja judicial, que naturalmente tem uma gravidez, é mãe, isto causa alguns tipos de problema, nomeadamente quanto àquilo que é capacidade de resposta. E, portanto, nós hoje, o que temos, digamos, na magistratura, e estou apenas a dar este exemplo e sublinho mais uma vez, não tem nada de posição política nem de ideológica, é factual e é aquilo que eu vou percepcionando muitas vezes nos tribunais, está relacionado com este aspecto. Como é que se consegue melhorar, digamos, o funcionamento da justiça penal e o melhorar é conferir, digamos, menos morosidade à decisão dos processos? Na minha opinião, isso não se faz unicamente através de medidas legislativas, para ser muito honesto. Eu acho que hoje tem que se introduzir na magistratura, e já começaram, nomeadamente...
Terá que terminar.
Em algumas magistraturas, começaram a introduzir novos meios tecnológicos. Há bocadinho falei de inteligência artificial, que já está a ser experimentada em alguns tribunais portugueses. Eu acho que há determinadas medidas que podem ser tomadas, que podem corrigir estas insuficiências que existem, nomeadamente quanto à questão de recursos humanos que estão no Ministério Público em Portugal. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Passará agora o Dr. Fernando Silva, tem a palavra.
Obrigado. Isto tem 4 minutos, de facto. Já é assim. Mas isto nem 50 minutos dava para nós refletirmos todos, mas eu gostava de deixar algumas respostas. Vou aproveitar para falar de alguns temas que ainda não se falaram. Há outros que inevitavelmente terei que falar, porque, no fundo, também estamos nós a ser sindicados por alguém que está para decidir se vai votar numa lista em que o nosso nome está. E uma questão, para mim, é fundamental, que é a questão da intenção, da interferência de quem nos possa ter convidado, porque, independentemente de ter sido uma força política, há sempre um alguém, uma pessoa que nos telefonou, que nos comunicou individualmente esta questão. Eu gostava de deixar bem claro este registro. Até porque, quer o Sr. Deputado do Chega, quer o Sr. Deputado do Livre, de certa forma, colocou esta questão. Para mim, foi a primeira resposta, que era condicio sine qua non, que, obviamente, eu, a minha independência, a minha autonomia, estivesse sempre garantida e nunca houvesse nenhum tipo de interferência. E seguramente não haverá. É assim que tenho pautado sempre a minha intervenção. E até faço um convite ao Sr. Deputado, que não é provocatório, pelo contrário, é simpático, é um convite simpático. Pergunto ao Dr. André Vermans, que bem me conhece, o que é que ele acha relativamente à minha participação e à minha independência e ficará livre para poder manifestar o seu voto. Assim como a questão do protagonismo individual, eu nem que seja num dia que haja uma decisão polémica que eu seja o único a votar contra, que esteja tudo contra mim e que eu não consiga rever, pois vou ter que respeitar o que é um órgão colegial e, portanto, o que me faz a mim é ter que manifestar a minha opinião e tentar mover os outros. Se calhar se votaram contra é que não tivesse a capacidade. Mas gostava de falar, porque sou deputado do PS, do PST, sou deputado do PS, colocaram a questão da participação no processo legislativo. E eu acho que, e aqui também lanço um desafio para aqui para dentro, para a Assembleia da República, é que a determinada altura, em muitas destas circunstâncias, e não é só com o Conselho Superior do Ministério Público, fica muitas vezes a sensação que estes pedidos de parecer são feitos numa fase porque isto é para cumprir calendário, ou seja, a lei, eu não estou a acusar, eu estou a dizer, a lei obriga a este pedido de parecer, o parecer é pedido, depois há pouco tempo para responder ao parecer de algo que já vai feito, e depois o parecer é feito, mas também é feito com algum temor, porque, bom, nós vamos só fazer o parecer relativamente ao que está a ser pedido, e, portanto, eu acho que essa é uma participação essencial e deve ser transmitida e deve ser sentido da parte de quem é pedido o parecer, que não é só limitar se concorda com esta lei ou não e porquê ou que problemas é que traz, mas também ter atividade de participar no processo legislativo e na atividade legislativa e até, se quiser, ter a iniciativa também este tipo de órgãos. A outra questão que colocou, que tem a ver com a melhor relação entre o Ministério Público e a sociedade, eu acho que esta é uma questão essencial e que é um problema de comunicação, que deve haver comunicação. O Ministério Público hoje vai ensaiando algumas formas de comunicação em alguns processos mais mediáticos, mas sobretudo quando vê o seu nome posto em causa, quase como reação. Mas, por exemplo, temas como a violência doméstica, temas como a proteção das crianças, que são temas onde o Ministério Público tem um papel fulcral, é importante que vá comunicando e vá dialogando com a comunidade para se perceber a percepção, o êxito, a forma como as questões vão sendo evoluídas neste âmbito. Mais duas respostas também sintéticas à questão da autonomia entre política e justiça. O Ministério Público, obviamente, não pode ter uma agenda política, mas o Ministério Público também não pode ter medo de tomar decisões, sejam elas quais forem, com consequências políticas. Tem que ter essa consciência, naturalmente, e terá que, quando vai tomar determinada decisão, partir para determinada investigação ou torná-la pública, que ela tem consequências políticas. Não deve fazer com receio das consequências que daí resultam, não deve ter agenda política, com certeza, porque para garantir esta autonomia. Quanto à outra questão, da questão de morosidade das investigações, eu acho que há uma reflexão importante a fazer, que é uma reflexão acerca, e aproveitarmos os 50 anos da nossa Constituição, acerca das normas constitucionais em vigor, acerca do conteúdo que as mesmas têm e do significado que as mesmas têm para o que é o tempo da investigação. Estou a dizer isto porque o Estado português constantemente é condenado pelos tribunais europeus pela morosidade da investigação e pelos efeitos que tem na pessoa a pagar indemnizações às pessoas e passa a vida a subir para o lado. E, portanto, é preciso termos uma reflexão. Não sei se é preciso alterar a lei, é preciso saber interpretar a Constituição que está em vigor, que provavelmente tem pistas importantes e que aí sim parece que... E pode ser uma reflexão que a própria Assembleia da República possa promover relativamente a esta questão.
Muito obrigada. Muito obrigada. Eu passava agora para terminar a palavra ao Dr. Franciara. Tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, queria agradecer aos deputados Paulo Marcelo, Ricardo Reis, Isabel Moreira, Rui Rocha e Rui Tavares as perguntas. Eu vou começar por um ato de justiça. Eu sou advogado em processos concretos. E vou levar para o Conselho Superior do Ministério Público, se for eleito, o drama das pessoas, uma delas aqui presente, que sofreu consequências em razão da demora de um processo de inquérito. Ninguém me ensina. Não mandei ninguém. Fui eu próprio. E fui muitas vezes. Fui eu próprio. Eu fui eu próprio. E conheço suficientemente bem tudo. Tudo. Doutora, tudo. É isso que nós temos que fazer. Levar a nossa experiência concreta para a reformulação das situações concretas. Por exemplo, há pouco tempo foi publicada a portaria 117 de 2026, de 18 de março. A chamada Portaria da Modernização Digital, que é aquela que põe em articulação GNR, PSP, MP, Tribunais, PJ. Tem um mês. Vamos ver como é que ela vai começar a funcionar nos moldes que foi concebido. Ajuda-nos a resolver muito problema, mas ajuda a diminuir alguma morosidade. Logo, aumenta a celeridade. Boa iniciativa. Ótima iniciativa. Não vou individualizar cada um dos senhores deputados. A questão segunda, importante, é ao nível de recursos humanos e a gestão de quadros. Ela está aí. No fim deste mês. Não tenhamos ilusões, não fujamos às questões. Atenção, especialização, conteúdos funcionais novos. Está aí. Vossas Excelências vão ser confrontados. E nós, se formos eleitos, porventura no primeiro plenário, confrontados. Terceiro. Agora, a terceira. Sr. Deputado Isabel Moreira. A necessidade de efetiva autonomia financeira do Ministério Público. Essa é uma questão central. Se há autonomia financeira do Conselho Superior da Magistratura, não deve haver, em termos legiferantes, autonomia financeira do Ministério Público. Quarta questão. A parceirística. Uma das coisas que já percebi, cada um de vossas excelências que, se for eleito, tem que suscitar num dos primeiros reuniões plenárias do Conselho Superior do Ministério Público é a necessidade do Conselho, em tempo e em devido tempo, dá resposta aos pareceres que a Assembleia da República solicita. Em tempo e em devido tempo. Por isso é que alguns de nós aceitaram e já alguns de nós foram notificados que de 15 em 15 dias vão passar um dia na rua da Escola Politécnica. A última nota para o Sr. Deputado Rui Tavares. Eu, em razões familiares, herdei algumas primeiras edições de alguns livros do mestre Aquilino Ribeiro. E vou-lhe responder, citando o mestre Aquilino Ribeiro, num famoso livro, Quando os Lobos Uivam, o contrário, o que eu vou ler é o contrário do que eu penso. Para Vossa Excelência, como historiador, ficar ciente do contrário do que eu penso. De alta categoria, estrela e beta e pé calçado, o representante do Ministério Público, Hildebrando Soberano Pérez, juiz em comissão, nascera para aterrador. Os advogados temiam quanto detestavam, igualmente os colegas, que davam jeito de o estimar e, no fundo do peito, tinham azar de morte. Não o queriam mensageiro, senão depositário das vontades do Executivo. Ele próprio deixava entender, pelo tendencioso interesse com que amassava os processos, que era o ouvido predileto do ministro. Nunca serei ouvido ninguém, qualquer ministro. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. Vamos encerrar assim esta nossa audição e deixar também aqui uma nota. Já agora foi aqui falado nos pedidos de pareceres que os nossos serviços e nós no processo legislativo a pareceres são obrigatórios e também tenho que fazer aqui um ato de contrição, se me é permitido, e de justiça, porque muitas vezes são pedidos muito em cima da hora que querem acelerar os processos legislativos e nós sabemos que isso é verdade. E isso não é correto da parte do Parlamento também, enviar o pedido de parecer para em dois ou três dias nos enviarem um parecer. Portanto, há situações em que, de facto, há uma recusa de envio de parecer a dizer que não vão enviar e tinham tempo para o fazer, mas há outras situações em que também têm os seus motivos e o motivo é válido para nós até pedimos sempre imensa desculpa quando isto acontece, penitenciamos-nos sempre, mas compreendemos que esta situação. Só que deixar isto porque em bem abono da verdade, desculpe.
Senhora Presidente, só uma nota muito rápida para a ata, porque o Sr. Professor Fernando José Silva mencionou a minha intervenção. Eu espero que tenha ficado claro, e se não ficou claro, fica agora, que me tinha mencionado apenas uma questão de vínculo empregatício com um grupo parlamentar e não nomeação por um partido, que isso aí decorre da própria escolha de candidatos para o órgão. Pronto, mas se não ficou claro na intervenção, fica agora claro para toda a gente. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos. E então desejo que um bom trabalho após serem eleitos e que de facto façam a diferença e pensem numa coisa que aqui ninguém falou, que é em desdobrar ou de certa forma olhar com carinho para os megaprocessos e perceberem que são eles a entropia e como é que podemos fazer para eles deixarem de ser megaprocessos e serem só processos.